Vamos iniciar o nosso estudo hoje, Evangelho segundo João, capítulo 12. Acompanhe a leitura. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Vamos parar aí no versículo 11. Para fazermos a introdução, a gente vê nesse primeiro cenário aí que a presença de Lázaro, aquele a quem Jesus tinha ressuscitado, havia levantado entre os judeus um fato incomum e que havia chamado muita atenção, porque Jesus mostrou que ele era mesmo o enviado de Deus, porque até então ninguém havia ressuscitado alguém que já tinha morrido da forma como Jesus o fez, porque Lázaro já estava enterrado, né? Já estava dentro de uma caverna coberta com uma pedra, a sua entrada, havia 4 dias, e o corpo dele já cheirava mal. Nós temos na história do Antigo Testamento alguns fatos relacionados com os profetas que haviam trazido algumas pessoas de volta à vida, tendo morrido, mas não como o Lázaro, que já há 4 dias o seu corpo tinha sido enterrado. Já estava na sepultura. Esse evento, como nós vimos recentemente, ele havia chamado muita atenção, principalmente dos sacerdotes que viam neste acontecimento um risco muito grande. Nós vemos que muitas pessoas se convertiam ao Senhor. Muitas pessoas começavam a aceitar que ele era o Filho de Deus, aquele que tinha vindo ao mundo para trazer salvação aquele profeta que os judeus esperavam. Mesmo nós bem sabemos, eles esperavam quem veio e eles não o receberam. Ainda nos nossos dias, os judeus, eles têm o Senhor apenas como mais um profeta e não como o Cristo de Deus. Aí no versículo 2, a gente vê a palavra nos revelar que uma ceia fora feita e Marta, a irmã de Lázaro, estava servindo à mesa. E Lázaro era um dos que estavam também sentados ali ao lado do Senhor, entre as pessoas que participavam daquela ceia. Quando a gente usa essa expressão ceia, no meio dos judeus, era como um momento de refeição, que as pessoas se reuniam para fazer as refeições, para se alimentar, e elas conversavam à mesa. Era um hábito muito comum. Também foi isso o que aconteceu na ceia em que Jesus reuniu os seus discípulos. Ali houve uma conversa em especial que deu àquela ceia um caráter diferente das outras ceias que eram realizadas nas casas. E esse caráter foi a de revelação que Jesus disse ser ele, aquele que iria dar corpo, que iria ajuntar o povo de Deus em torno dele, do seu Santo Espírito. E ali também ele nos revelou que o sangue que ele derramara, ele era, em verdade, o Novo Testamento, a nova aliança que havia sido estabelecida por Deus com o seu povo. Esta ceia fora diferente somente por causa dessas revelações. Não havia nada de especial naquele vinho que fora servido ou naquele pão que fora repartido entre os que estavam à mesa. As ceias, elas eram muito comuns. Aquela de Jesus, ela ficou marcada por estas revelações. E nós também, por nossa vez, temos que cear na igreja, e quando nós formos nos reunir para fazer a ceia, nós precisamos fazer dela um acontecimento diferente das ocasiões festivas em que a igreja se reúne, ou que as famílias se reúnem para fazer as refeições e para conversar. Por que é diferente? Porque aquela ceia, aquele dia que Jesus se reuniu, fora diferente pelas coisas que ali estavam sendo reveladas. Nós precisamos, nas nossas ceias, fazer do momento desse nosso encontro, dessa nossa reunião, uma ocasião de nós conversarmos sobre o novo Testamento, sobre a vida do nosso Salvador, o seu martírio, os seus ensinamentos, fazendo todo o possível para não tornar a ceia uma reunião apenas dotada de formalidades, como a igreja acabou transformando a ceia no correr do tempo. O Espírito Santo, ele não gosta de formalidade, ele gosta de ver os corações sinceros. A gente sabe que a formalidade, ela sempre esconde aquilo que vai dentro do coração, e a hipocrisia acaba aparecendo na igreja. A ceia precisa ser uma ocasião onde o nosso coração está aberto para falar da sinceridade das coisas que estão no nosso coração em relação a Cristo. Falar, ouvir, conversar e permitir que o Espírito Santo esteja ali naquele momento para a edificação, para o fortalecimento, para a alegria da igreja de Jesus. Amém. Então, ceia não quer dizer momento religioso. Na Escritura, houve muitas ceias. apenas uma se destaca e é aquela que nos interessa sobre a edificação da nossa igreja, da igreja do Senhor. Aqui nessa passagem que está no versículo 3, nós vemos que Maria, ela pegou um recipiente onde havia um óleo perfumado e ungiu os pés do Senhor. Enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. Olha, essa Maria aqui não é aquela mulher que enxugou os pés do Senhor, tendo chorado sobre eles, né? Quando ele foi à casa do fariseu Simão. Os irmãos se lembram dessa outra passagem. Não se trata da mesma situação, da mesma pessoa. Essa Maria, ela era a irmã do Lázaro, a quem o Senhor foi visitar em certa ocasião, e que disse que ela havia escolhido a boa parte da vida, que era ter se interessado pelas coisas de Deus, pelas coisas do Senhor. Vocês também devem se lembrar desta outra passagem. A partir do versículo 4, nós vemos que o Judas, ele fez aqui um comentário acerca do uso desse óleo perfumado que era muito caro. E ele disse assim: por que que não se vendeu este perfume, né, este unguento, por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? E no versículo 6, a gente vê uma observação aí creditada a João. Eu particularmente acho que isso aqui é uma interpolação, um comentário que foi inserido, que é estranho ao espírito do Evangelho. Isso é uma opinião minha. Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão. Então a gente vê que o autor dessa frase aqui acabou colocando na boca de João uma coisa muito abominável para qualquer um que conhece o Evangelho de Cristo. É muito difícil alguém dizer que o outro é ladrão, como esse texto está afirmando. Então, eu acho, particularmente, é uma opinião minha, que isso aqui é uma interpolação. O que é uma interpolação? São algumas frases que foram colocadas nos evangelhos e que os estudiosos dizem serem suspeitas, porque elas estão em desarmonia com os demais ensinamentos. Esse aqui é um caso. É muito estranho que essa pessoa chamasse o Judas de ladrão e afirmasse com toda a certeza que ele não estava preocupado com os pobres, mas que ele roubava a bolsa do grupo. A gente sabe que o Judas, ele tinha uma visão humanista do ministério de Cristo. Ele, como muitos outros judeus, pensavam que Jesus tinha vindo para fazer uma revolução social. Eles queriam ficar livre do jugo dos romanos e receberem de Deus aquela autoridade para governar a terra, todos os povos, como fazia parte da promessa. Esperavam que Jesus, mediante os muitos sinais que ele fazia, ele poderia enfrentar as autoridades para estabelecer uma nova ordem social. Judas tinha esta visão, uma visão mais humanista. E por isso, ele disse que o uso daquele óleo perfumado, que era muito caro, era como se ele afirmasse que estavam jogando dinheiro fora. Podia vender esse perfume e dar o dinheiro para os pobres, ajudar os pobres. É estranho que ele disse, que essa pessoa dissesse aqui, esta frase colocada aqui no versículo 6, que ele não tinha cuidado dos pobres, mas ele roubava as coisas que tinham na bolsa. Como ele era um homem mais ligado às coisas do mundo, às preocupações materiais, ele era uma espécie de tesoureiro do grupo. Ele que guardava os recursos do grupo e se encarregava de fazer as compras, as coisas que o grupo precisava para a sua sobrevivência. Era Judas quem cuidava disso. Jesus, a seguir no versículo 7, ele diz assim: deixe que a mulher faça isso, e que ela guarde, né, este óleo perfumado para o dia da minha sepultura, para quando eu deixar este mundo, o meu corpo também possa ser ungido com este óleo perfumado, como era muito comum entre os judeus. O Senhor, no versículo 8, ele também diz o seguinte: os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O Senhor, ele quer dizer que o mundo é um ambiente onde nós vamos sempre ver esta situação de injustiça com uma polarização entre ricos e pobres. E vamos ver sempre os ricos tentando se manterem ricos e os pobres tentando se tornarem ricos. E o que a gente vê no mundo, desde Jesus, é um conflito entre esses dois interesses, o interesse da riqueza e o sofrimento da pobreza. Então Jesus, ele disse aqui nessa passagem, nas suas palavras, que os pobres, eles fazem parte da natureza desse mundo, mas não quer dizer que isso será sempre assim. Até que o mundo seja saneado, seja limpo de toda a maldade, de toda a injustiça, haverá pobres. Mas depois que a Nova Jerusalém for estabelecida, quando o novo mundo chegar, quando a nova ordem vier, quando Cristo voltar, não haverá mais a pobreza como nós a conhecemos. Haverá um outro tipo de vida. E nós não vamos mais depender da produção e consumo de bens, como o mundo hoje depende. As pessoas foram condicionadas a se sentirem bem consumindo coisas. Por isso, as mercadorias que nós compramos para o nosso uso pessoal, elas logo precisam ser substituídas por outras, porque a nossa carne, ela enjoa das coisas materiais. Então, se compramos uma camisa bonita para usar, o nosso corpo, a nossa carne, ela vai achar aquela camisa bonita apenas alguns dias, algum tempo. Mas depois ela enjoa e deseja uma outra coisa que possa alegrá-la. A carne nunca está satisfeita com nada que lhe oferece o mundo. Infelizmente, as coisas foram construídas dessa forma. E nós vemos pessoas sofrerem muito porque não têm bens materiais. Outras se tornam até injustas, contrariando a lei, se tornando bandidos, para terem coisas que eles não trabalharam para possuir. Daí existirem tantas situações conflitivas que nós vemos na sociedade, em qualquer país do mundo. Nos países pobres, esses conflitos são mais intensos. Mas até que Cristo volte, nós estamos inseridos nesse contexto. E como é que nós vamos fazer para viver? Temos necessidade também de viver, de comprar, de consumir, de ter uma vida como as outras pessoas. O que a palavra de Deus nos aconselha? Que a gente procure ter uma vida modesta. Isso significa, sem a necessidade de ter muitos bens materiais, que a gente cultive em nós a alegria do Espírito Santo de Deus. O que quer dizer isso? Nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude a diminuir as nossas necessidades materiais e nos satisfaça com as coisas espirituais. Que nós nos sintamos alegres por nós termos o nosso Deus sempre ao nosso lado, por Ele nos ter dado o Seu Santo Espírito para nos ensinar as coisas que hão de acontecer e vir ao mundo e explicar as coisas que já aconteceram. Que Ele possa nos dar oportunidade de lutar para instruir a nossa família, nossos filhos, nesse bom caminho, ensinando a eles que existe um futuro, mas não aquele futuro ensinado pelo mundo, e sim o futuro que Deus prometeu para o seu povo. E nós somos este povo da promessa, hoje espalhado pelo mundo, aguardando ser ajuntado por Deus para que a nova ordem possa chegar sem sofrimento, sem roubalheiras, sem desonestidade, sem guerras, sem doenças, sem fome, sem pestilências e anormalidades climáticas. Antes de nós darmos seguimento, vale aqui nós fazermos um comentário que os sacerdotes, eles ficaram muito aborrecidos com essa ressurreição de Lázaro. O sinal era muito evidente. Nenhum homem que não estivesse acompanhado com Deus poderia fazer uma obra dessa magnitude. Eles, em vez de se converter ao Senhor, eles estavam planejando matá-lo. E resolveram também matar Lázaro, aquele que ele havia tirado da morte para a vida. Olha só como os sacerdotes, não é porque estão dentro da casa do Senhor que eles são pessoas de bem. Existem os bons pastores, os homens verdadeiros de Deus, e existem aqueles que estão em caminhos tortuosos. Mas nem por isso Deus deixa de usá-los. Vocês se lembram na última assembleia, quando nós falamos de Caifás, que foi usado pelo Senhor para profetizar a respeito da importância da morte de Jesus para a nossa salvação. Vocês se lembram disso? E Caifás era um dos inimigos do Senhor, que estava aí por trás desse movimento que eles estavam fazendo, tendo em vista prender e matar o Senhor. Vamos seguir com a leitura a partir do versículo 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que Jesus viera à festa, que ele vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana! Bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Não conseguimos nada, eis que toda a gente vai atrás dele. Os fariseus estavam irritadíssimos, porque durante a festa, aquela multidão que estava ali foi envolvida por um grande número de pessoas que assistiram à ressurreição de Lázaro. E falavam desse sinal e o Lázaro estava lá, o que era pior ainda. E muitos eram convertidos aos caminhos do Senhor. Isso irritou profundamente os fariseus. No versículo 13, quando eles clamam Hosana, esta palavra, ela significa salva por favor, salva-nos, por favor. É como se o povo tivesse reconhecido que Jesus Cristo era o Salvador e que sem Ele não havia saída. Assim como para nós também, que entendemos que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele é o Salvador da nossa alma. O que quer dizer salvação? É aquele que intercedeu por nós. Vamos imaginar que estivéssemos numa areia movediça. Os irmãos devem ter ouvido falar do acidente que houve lá em Mariana, em Minas Gerais, algumas represas de lama se romperam, não é? Enterraram alguns lugares, algumas moradias, e eles não estavam deixando os socorristas entrar lá para tentar encontrar sobreviventes, porque as pessoas afundavam na lama como se estivesse numa areia movediça. É um barro que traga as pessoas para dentro dele, um lago que engole as pessoas. É como se nós estivéssemos nos debatendo dentro de um lago movediço. E foi nos enviado um socorro. Alguém com um braço forte veio e estendeu este braço para nós, para nos tirar deste lago. Isso é salvação, irmãos. O que esse povo diz aqui a Jesus? Hosana, bendito o rei de Israel, que é Jesus. Bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Do Senhor Deus, aquele que veio enviado por Deus para nos salvar. Houve sempre um grande esforço de Paulo e dos apóstolos para mostrar que o Evangelho, ele é um viés de salvação. Ele não é uma doutrina moral. Algumas pessoas entenderam que Jesus havia vindo trazer um ensinamento de moralidade. Embora suas palavras sejam de alta moralidade, ele não veio nos ensinar filosofia, muito menos regras de bem viver. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar achando que eu tenho que aprender o Evangelho. Você não tem que aprender o Evangelho, você precisa ser salvo. Se você não entender isso, você vai aprender o Evangelho e quando você morrer, você vai para a morte. Você não correr o risco de ir para os infernos também. Não sei o que você anda pensando, porque tem gente por fora, é bonito, mas por dentro, parece sepultura, dizia o Senhor, está cheio de imundice por dentro. Evangelho é salvação. Nós precisamos ser resgatados deste lago de lama que estava nos tragando. Jesus é o Salvador, é o bombeiro salvador, é o que veio dos céus para estender as mãos para nós. Nós precisamos dar a mão para Jesus. Nós não podemos ficar filosofando com Jesus. Ah, o que o Senhor tem a dizer sobre a criação? Não é? E sobre as estrelas? Ah, e sobre o passado? E minha alma? E sobre isso e sobre aquilo? Olha, todo o conhecimento é importante dentro da igreja para o crescimento da alma, para o crescimento do espírito. Mas se nós não aceitarmos Jesus no nosso coração como nosso Salvador, e isso for verdadeiro, todo o conhecimento do mundo não servirá para coisa alguma. Amém? Acontece que algumas pessoas não sabem o que é isso, porque não encontraram a salvação. Daí ficam atrás daquilo que não tem nada a ver com Cristo. Nós precisamos nos atentar para isso, irmãos. A palavra de Deus precisa ser suficiente para mim. O Evangelho, ele tem suficiência para a minha salvação. Se eu não consigo encontrar o que eu estou procurando no Evangelho de Cristo, bom, sinto muito. Você está fora do caminho. Jesus Cristo é esse que veio para nos salvar. Eu preciso dizer Hosana, Hosana Senhor, Hosana Filho de Davi, Hosana Senhor, entra na minha vida e salva-me por amor do teu nome. Salva-me. Olha, se der tempo de eu aprender, eu vou aprender. Se não der, eu não vou aprender. Se eu for morrer amanhã, não tem importância. Senhor, salva-me. Isso é fundamental. Eu tenho que falar isso todo dia para a minha alma. reconhecer que Ele é o bendito Rei de Israel que veio para a nossa salvação. A referência bíblica do versículo 14 está em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Só para os irmãos, se quiserem depois dar uma olhada, veja no versículo 15: não temas, ó filha de Sião. Quem é filha de Sião? Jerusalém. Será que esta palavra está se referindo a Jerusalém, aquela cidade de Jerusalém? Ou ele se referia à Nova Jerusalém, que estava já desde aquele tempo no projeto de Deus? A Nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade abençoada, a nova humanidade, o novo mundo. Quando ele diz aqui: não temas, ó filha de Sião, ó filha do Senhor, ó filha de Deus, ó cidade santa e abençoada, o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta, mostrando quem que era ele. Não é um rei de guerra, não é um rei de exército, não é um rei de brigas, não é um rei de desentendimento, de revolução, não é um rei que toma de armas para fazer mudança no mundo. Irmãos, Jesus é um rei diferente de todos os outros reis. O seu poder se exerce de uma outra maneira. É o poder do seu amor, que é o amor de Deus. É a autoridade que Deus lhe concede como o que foi escolhido para estabelecer a nova ordem. Os discípulos não entenderam isso. Depois, quando ele havia sido glorificado, quando Jesus, ele já tinha ascendido aos céus, eles se lembraram dessa passagem, mas eles não compreendiam ainda a profundidade dos ensinamentos que o Espírito Santo mais tarde revelaria. Os fariseus, eles seguiam tramando a morte de Jesus e de Lázaro, que causara um grande transtorno nesta ocasião. A partir do versículo 20, a palavra fala de alguns gregos, entre os que tinham subido a adorar no dia desta festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André. E então, André e Filipe o disseram ao Senhor. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus disse que ele tinha que morrer. Olha, se ele tinha que morrer, então até Judas tinha um papel na vida de Jesus. Eu costumo dizer que o Senhor, ele tira até do mal o bem. Algumas pessoas, elas se prendem ao mal. Diz: não, Judas foi um traidor. Até aqui mesmo as referências na Escritura Sagrada, os títulos, se referem a uma traição. Mas nós precisamos ter uma visão mais universalista das coisas. Diriam os da modernidade, uma visão mais globalizada. Quer dizer, uma visão de conjunto, aonde nós percebemos que em todas as coisas, mesmo nas piores coisas, existe uma utilidade para Deus. Ele usa aquele mal para o bem. Daí, aquela traição de Judas foi usada para que Jesus pudesse ser sacrificado. O cordeiro precisava morrer. O grão de trigo precisava morrer na terra para que ele pudesse crescer e dar muitos frutos. e nós somos os frutos. Os irmãos, entendem? Nós somos a descendência desse grão que morreu. Amém? Essa descendência é espiritual, ela não é material. É espiritual. Assim como nós somos descendência da casa de Davi, o rei de Israel. É espiritual. Não se está falando aqui da descendência material. Mas quando ele morreu, ele fez com que nascesse muitos frutos em todas as épocas. Nós que servimos o Senhor somos sementes desta mesma árvore, desta mesma semente de trigo que nasceu para poder se transformar mais tarde numa árvore frondosa, onde os viajantes cansados poderão descansar. Isso na poesia da Escritura. E esta árvore, ela servirá inclusive de lugar para que as aves dos céus possam vir fazer os seus ninhos. Esta árvore é a Nova Jerusalém, irmãos, plantada pelo Senhor, desde lá atrás, né? O trabalho já está sendo feito lá quando Deus, ele fundou este mundo, escrevendo o nome de cada um de nós no seu projeto e dando origem à nossa alma para que ele fizesse esse trabalho maravilhoso que está sendo feito. Amém? Olha, toda a guerra que nós estamos vendo no mundo, todas as tragédias, todas estas coisas ruins e assustadoras que tocam o nosso coração, tudo isso é um mal necessário. Deus vai tirar deste mal o bem definitivo. Amém? Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. De que vida que ele está falando aqui? Ele está falando da verdadeira vida. Se você amar a vida desse mundo, você vai perder a verdadeira vida. Se você aborrecer a sua vida, não tem aquelas pessoas que sempre estão aceitando as determinações de Deus, mesmo tendo as suas vidas prejudicadas materialmente falando, para servir ao Senhor, essas pessoas, elas estão ganhando a verdadeira vida, que é na outra dimensão, na eternidade. Quando eu digo eternidade, irmãos, não é para você ir para lá e ficar olhando para a cara de Deus, para o rosto de Deus, para sempre, tal, tal. A face de Deus, pronto. Do outro lado, existem muitas atividades, e a vida do outro lado, ela é tão intensa, ou mais intensa, que a vida que existe aqui no mundo. A vida do outro lado é tão intensa ou mais intensa do que a vida que nós temos aqui nesse lugar. Jesus, ele afirma com todas as letras que nós seremos transformados, que nós seremos como os anjos. E ao que nós sabemos, os anjos, eles trabalham muito, dando cumprimento à vontade de Deus nos mundos. Porque não existe só esse mundo no universo. Amém? Não é possível que só tenha esse mundinho habitado entre todas as estrelas e galáxias, que são milhões de milhões. Os anjos do Senhor, eles servem os desígnios de Deus. Eles servem a Deus em seus desígnios. São mensageiros de Deus. Nós também seremos transformados e com toda certeza vamos ter muito o que fazer do outro lado. Amém? Não é uma vida de ociosidade, viu, irmãos? Lá não tem umas nuvenzinhas para você sentar, ficar por lá, cantando odes ao Senhor, no coral do Arcanjo Miguel, tal. Essas coisas são histórias contadas para a infância. Você conta isso para as crianças, mas os adultos não podem continuar acreditando nessas coisas. A ciência já se desenvolveu, o intelecto do homem já se desenvolveu. Não é possível que a igreja continua ensinando as histórias que foram contadas para as almas na sua infância. Elas precisam saber da verdade. A verdade é que nós seremos transformados. Vamos concluir no versículo 26. Daremos seguimento no nosso próximo encontro. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, o que temos de fazer na igreja de Jesus, se não servi-lo, irmãos? Não é mesmo? O que nós temos de fazer? Servir a Deus. Ah, mas minha vida não tem isso, não tem aquilo. Essas coisas não estão previstas na Escritura. O que te falta? Moradia? Roupa? Comida? Amigos? Verdadeiros? Irmãos? Igreja? Lugar para você orar? Automóvel para você andar? Liberdade para você anunciar a palavra de Deus? O que está te faltando? Aqui não diz, olha, o servo vai ter isso, aquilo, aquele outro. Não, não diz isso. Ele diz que quem servir a ele, estará com ele, e o Pai o honrará. Ora, se Deus vai honrar você porque você serve a Jesus, serve ao Rei de Israel, que é o Cristo, tendo em face as coisas que hão de vir sobre o mundo, você pode ter certeza que este Deus não vai deixar faltar a você o que você precisa. Tua casa vai estar protegida. Pode até parecer em alguma situação que não está o Senhor ali, mas o Senhor está ali. Como eu disse, nós precisamos perceber Deus agindo mesmo nas piores situações. Ele não erra nunca. Que o Senhor nos abençoe, nos alegre.